Então, vamos lá. Boa noite a todos. Com grande satisfação que, como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, abro esta audiência pública para discussão do projeto de lei ordinário 198 de 2021, que estima a receita e fixar a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2022. Neste momento, eu gostaria de registrar a presença das seguintes autoridades, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a presença da presidente da Câmara, Daniela Branco. Seja muito bem-vinda à nossa audiência pública. Quero também aqui, representando o poder executivo da nossa cidade, né, e a senhora prefeita Cristina Arantes, o secretário de planejamento Rafael Torrezan, nosso futuro doutor em economia. Quero aqui também agradecer a presença do secretário desta comissão, Marco Antônio da Fonseca, e registrar também que nós entramos em contato com o vice-presidente José Nilson Viana, e o celular está emitindo caixa postal, mas que fique registrado em ata que nós tentamos o contato. Quero aqui também agradecer a presença das diretoras, né, da Câmara Municipal, a diretora financeira Fátima, a diretora legislativa Shirley, os funcionários o Renan e a Rafaela da imprensa e também do Júnior. Devido a procedimentos e regras no âmbito da Câmara Municipal para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus COVID-19, a audiência pública terá acesso presencial aos membros da comissão, vereadores e representantes convidados pela comissão, e também receberá um número máximo de 23 pessoas, respeitada a ordem de chegada, desde que os visitantes usem máscaras de proteção facial e sem sentar nos assentos previamente indicados. E sentar nos assentos previamente indicados, evitando aglomeração, contatos demais com as pessoas, servidores e vereadores, ficando à disposição o uso de álcool em gel. A audiência pública terá transmissão ao vivo pelo Facebook oficial da Câmara e, após o seu término, ficará no site www.ibitinga.sp.leg.br. A população também teve, né, a disposição o e-mail oficial da Câmara Municipal, informacao@camaradeibitinga.sp.gov.br, para enviar dúvidas, para apresentarmos nesta audiência pública. O projeto está disponibilizado no site da Câmara Municipal, www.ibitinga.sp.leg.br, em atividade legislativa, pesquisa de proposições, tipo de matéria e projeto de lei ordinária, seguido o número 198-2021. Informo também que esta audiência pública está sendo gravada e lavrada a ata junto à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal. Informo também que a mesma terá duração máxima de, no máximo, 20 horas e, se necessário para a conclusão da audiência, a mesma poderá ser prorrogada. Neste momento, acho que fazer leitura do projeto, não sei, talvez o secretário de Planejamento possa iniciar a explicação, se o secretário autorizar.
Boa noite a todos. Muito obrigado, Aline, Marquinho, Daniela, todos os presentes aí da casa, todo mundo que está acompanhando a audiência pública em casa, através do Facebook, do site da Câmara. A gente está aqui mais uma vez, acho que é a segunda em menos de um mês, né, que nós estamos fazendo a audiência pública. Na última, nós cuidamos do PPA da LDO, que é o planejamento, que é o plano plurianual, e a lei de diretrizes orçamentárias. Como a gente destacou na última audiência, esse ano nós fizemos uma adequação na lei orgânica do município, dado que a própria Constituição federal atribui que, enquanto não houver uma regulamentação federal a respeito do tema, o próprio município pode reger os prazos que seriam daí do PPA, da LDO e da LOA. Então, dada essa situação, nós aí fizemos essa adequação da emenda, na emenda à lei orgânica, na qual a gente estabeleceu que As três peças teriam mais ou menos o mesmo prazo para serem entregues à Câmara. O que, por quê? Porque a gente sempre percebeu, e acho que é uma dificuldade de todos os municípios quando segue o calendário estadual ou que existe alguma sobreposição da legislação, que quando você leva um tempo, quando você coloca no primeiro semestre a apresentação do PPA e da LDO, você gera um problema. Qual o problema é esse? Numa troca de gestão, no caso não houve esse ano, mas uma eventual troca de gestão, entra um outro prefeito, outra equipe, não tem nem tempo de se ambientar na prefeitura para poder desenvolver daí o seu planejamento plurianual e já tem que submeter isso em abril. Então, a pessoa tinha 3-4 meses para desenvolver todo um projeto que já seria apreciado. Então, a gente fez essa adequação na lei, já pensando para os próximos anos, aí, enquanto não houver uma legislação federal. Duvido muito que alguma lei federal venha a regulamentar esse tema. É um tema que acabou se tornando meio pacífico, que tem que ser regulamentado no âmbito municipal. Então, a gente fez essa adequação. Então, o PPA, LDO e a LUA, elas praticamente ficaram juntas nesse primeiro ano. Então, existe uma coisa muito próxima de uma para outra. Então, a apresentação vai ser bem parecida. A LOA, pessoal, só para a gente contextualizar, ela é a Lei Orçamentária Anual. O que acontece na Lei Orçamentária Anual? Se no PPA nós estamos pensando num planejamento para os próximos 4 anos, ou seja, de 2022 a 2025, se na LDO nós estamos estabelecendo as diretrizes para esse planejamento, na LOA, a gente chega no nível praticamente da execução, praticamente no nível operacional desses objetivos. Então, o que acontece através da LOA? Nós estamos fazendo uma estimativa da receita de quanto a gente espera arrecadar no exercício de 2022 e, a partir disso, nós fixamos a despesa. Ou seja, a partir da previsão que nós temos de receita, nós fazemos uma fixação de despesa. O orçamento brasileiro, ele é de natureza autorizativa, ou seja, uma autorização para gastar. Então, como todo rito dentro do direito público, você tem autorização para o poder público executar algo. Então, essa é uma lei que, em suma, é autorização do que será gasto no município de Ibitinga, tanto para Prefeitura, SAMES, SAAI, FEMIB e Câmara. Então, no caso, esses 5 órgãos ali vão ter as suas despesas autorizadas através dessa legislação. Obviamente, a cada ano a gente vem aperfeiçoando, vem melhorando, vem colocando algumas questões. Esse ano a gente começou a incorporar, o que a gente não tinha muito essa prática antes, de incorporar convênios dentro do orçamento, convênios que a gente já tem a previsão de recebimento no exercício seguinte. Então, até fui questionado em alguns pontos, olha, Rafael, o orçamento estava de 189, foi para 242, é uma previsão de aumento de receita isso? Não, não é só aumento de receita. A gente incorporou convênios, a gente incorporou alguns repasses que antes não estavam sendo incorporados, a gente incorporou coisas que já estavam sendo executadas no exercício de 2021 e que vão entrar em 2022, que também é para a gente evitar aquelas megas aberturas de crédito que a gente faz no começo do exercício, que todo começo do exercício, próximo da última semana de janeiro, a gente faz uma extraordinária e abre 3, 4, 5 milhões de crédito especial. Então, a gente tem tentado aperfeiçoar e mudar um pouquinho isso. Então, nós estamos fazendo a adequação. Então, esse é o principal ponto aí do que a gente tem colocado. O orçamento total, igual eu falei para vocês, 243.620, 559.60 centavos. Ah, Rafael, o orçamento está quebrado por quê? Porque a gente vai fazendo as deduções de receita, porque tem dedução do Fundeb, tem dedução de uma série de coisas que acaba influenciando nisso. Então, a gente faz individualmente as projeções de receita para o exercício seguinte. Tem sido muito difícil trabalhar com projeções de receita para o exercício. É um desafio que a gente tem tido desde o ano passado. Então, por exemplo, eu até citei isso na última audiência e vou repetir nessa. No ano passado, quando a gente foi fazer o orçamento, praticamente todos os cursos que a gente acompanhava, tudo que a gente dizia, falava, não, o orçamento para 2021, vocês têm que repetir o orçamento de 2020. E a gente observou depois, por conta de inflação, economia, uma série de coisas, que o orçamento, por conta da inflação, só cresceu. E, ao mesmo tempo, por conta da base de cálculo de impostos, de demais tributos, taxas, contribuições e afins. Então, é sempre um desafio muito grande você fazer uma projeção orçamentária, principalmente tratando de receita pública, num contexto que a gente está vivenciando aí de crise econômica, de, não é nem crise que eu vou dizer, mas incerteza econômica, principalmente dos principais indicadores que a gente tem oficialmente. Mas dentro dessas projeções, nós fizemos uma estimativa de aproximadamente aí de 15% de recursos próprios, de recurso 01, que é o que a gente fala, de tesouro, e os demais recursos de convênios e afins que a gente tem essa perspectiva no município. Então, como eu falei, nós temos aqui as previsões orçamentárias. Então, aqui nós temos da administração direta 204.519.222. Vou até pegar o meu aqui, que eu tenho a minha colinha um pouquinho mais detalhada para eu passar para vocês. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, dentro da nossa estimativa do poder público, 165.422.751. Da FEMIB, 3 milhões. Do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, 42.463.807.60. Do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, 25.900. E da Câmara, eu não tenho aqui no final de bate-pronto na colinha aqui, mas no total dá 243.620.558.60. Então, essa é a nossa projeção para o orçamento do ano seguinte. Então, nós fizemos algumas adequações, há uma diferença grande. A gente, como eu sempre falo, o nosso município está crescendo bastante, então, por conta disso, o nosso orçamento também tem que se adequar a essas realidades. Então, ele está um pouquinho mais discriminado do que o orçamento do exercício anterior, ele está um pouquinho mais detalhado, em consonância com o PPA e com a LDO, de uma forma mais clara, mais transparente, que é uma coisa que a gente tem objetivado muito. Nós tentamos incorporar indicadores que sejam mais claros para a questão do Tribunal de Contas, para a questão do planejamento num nível estratégico mais detalhado. Então, se vocês acompanharem ali no PPA uma série de informações. Então, são esses os detalhamentos que nós temos. Em linhas gerais, pessoal, é isso. Eu estou à disposição para dúvidas aí, para o que vierem questionar, para qualquer entendimento. Então, é basicamente isso. Ah, só lembrando também, no caso de, por exemplo, o orçamento está estimado em 243, porque a receita foi estimada nisso. Ah, e se a receita não for de 243 milhões? Vai fazer um contingenciamento, como é feito, você deixa de gastar dentro da previsão. É simples. Então, assim, é uma dúvida que é muito corriqueira. Ah, por que você está estimando um orçamento? Você faz uma estimativa. Se não atingiu aquilo que você quer, você simplesmente suspende determinadas despesas. É basicamente isso, pessoal. Então, estou aberto aí para dúvidas, sugestões. Se aumentar, quando a gente aumenta uma determinada fonte de recurso, inclusive essa semana vocês abriram um projeto, vocês fizeram, aprovaram um projeto de lei que é quando você aumenta um recurso. Então, por exemplo, a gente teve o Fundeb esse ano. O Fundeb foi uma loucura. Eu acho que vocês até viram a saga esse ano, que toda vez que eu falava, agora a gente está gastando 25%, agora a gente tem que gastar Fundeb, agora a gente tem que gastar não sei o quê. O que acontece em relação a isso? Você tem uma previsão, se abrir a questão das rúbricas de receita, cada receita vai estar lá, ó, foi estimado 20, vou dar o exemplo desse ano, foi estimado 23 milhões e 800 mil de arrecadação do Fundeb. A gente estava vendo o comportamento da receita, se ele se mantiver no ritmo que ele está, ele vai chegar a aproximadamente 26 milhões. Aí o que você faz? Se ele é maior, você usa o que é a 4.320, que é a lei das finanças públicas brasileiras, do direito financeiro brasileiro, estabelece excesso de arrecadação. Então, aí você estabelece que naquela rúbrica de receita, você obteve excesso de arrecadação. E assim funciona com todas as outras fontes de receita do município. Então, se você estabeleceu que, por exemplo, olha, houve um aumento dos repasses do QESE previsto, excesso de arrecadação. E assim por diante. Então, você trabalha com uma estimativa daquilo que está acontecendo, ou, às vezes, até acontece. Até chega e acontece o excesso de arrecadação, e você olha assim, ó, por aí que tem excesso de arrecadação. Daqui para cima é o movimento. Então, pode acontecer. Se for para mais, vai ser excesso. Se sobrar recurso de um ano para o outro, então, sobrou um recurso, vou dar um exemplo aí, 2020, vocês já abriram alguns créditos aqui que eu enviei como superávit financeiro. É quando sobra recurso de um ano para o outro. Então, por exemplo, sobrou recurso de 2020, quando você faz essa aplicação é superávit financeiro. São essas as duas categorias de quando existem. Quando você contrai uma dívida, é operação de crédito. Mas isso a gente não tem nenhuma operação de crédito, que é pegar, por exemplo, de um banco para aplicar no município. São essas três categorias alheias dentro de uma anulação. Dentro de uma suplementação, abertura de crédito especial adicional. Então, são essas categorias. Não havendo contingenciamento, se o contingenciamento for previsto, você pode até fazer um decreto de contingenciamento, mas isso é muito raro. Você acaba só não gastando. É só isso. Você fala assim, não vou gastar.
Gostaria de passar a palavra para alguém que queira se manifestar sobre o projeto. Se tiver alguma dúvida. Por favor, com a palavra, vereadora Daniela Branco.
Muito boa noite, senhora presidente, secretário, secretário de planejamento, Rafael, também a todos os demais aqui presentes, as nossas diretoras, Júnior, e quem está nos acompanhando pela página aí da Câmara de Vereadores. Aproveitando, senhor secretário Rafael, comentou-se até a questão do Fundeb como um exemplo, né? Neste caso, as despesas já estão prevendo os 70% e os 30% respectivamente do Fundeb? Já estão. Porque, como você citou, né, acabou citando, eu achei importante, porque a gente já iria fazer esse questionamento. Né? E aí, o que me chamou a atenção, em agosto, quando foi enviado, no finalzinho de agosto, o projeto de número 198, que estima receita e fixa despesa para 2022, comparado o que está sendo apresentado hoje, nós tivemos uma divergência de valores. Né? Nós tínhamos aí uma estimativa, né? De fixar a despesa e também falando sobre a questão da receita, de R$ 220.256.652,38. E aí nós temos hoje uma estimativa de R$ 243.620.558,60. Essa diferença, essa divergência que houve desde a primeira inicial apresentação no dia 31 de agosto e agora, teve qual embasamento, Ned?
Indo nesse quesito, o que aconteceu? Primeiro que a própria estimativa que a gente tem observado um aumento da inflação considerável.
Não foi considerada a inflação.
Foi considerada a inflação. Hoje é algo que, assim, eu pessoalmente, e eu vou falar mais ou menos o que eu falei no ano passado, dada a inflação, se as coisas continuarem nesse ritmo, nós teremos aí o aumento da despesa e da receita. Porque o que acontece? O que aconteceu no ano de 2021 inteiro? Eu tenho a base de cálculo de determinado tributo. Então, vamos pegar um imposto sobre produto industrializado, que é um dos componentes do FPM. 24,5% do IPI, ele compõe o FPM, que é a segunda principal receita nossa. Se aumenta o valor do dólar e fica mais caro a importação, se aumenta a própria inflação por uma questão interna, você vai aumentar essa base de cálculo. O valor incidente, que vai ser da alíquota incidente, na hora do recolhimento, vai aumentar proporcionalmente. Então, observando esse comportamento dentro desse mês que a gente passou a observar, a gente falou, opa, é melhor a gente considerar. Outro fator que começou a participar disso e que fez parte também foi que, no final de agosto, começo de setembro, a gente teve a divulgação do nosso índice de PAN. O que é o índice de PAN? É o coeficiente que estabelece os repasses do governo do Estado, do ICMS, para o município de Ibitinga. Nós tivemos uma surpresa, assim, a gente ficou grato até, graças a Deus, porque a gente teve um aumento considerável de 23%, foi aproximadamente o valor fixo do DIPAM. Então, aí só que eles limitaram, porque esse ano eles fizeram uma lei no começo, o governo do Estado fez uma lei no começo do ano, que estabeleceu um teto. DIPAM, ele é o índio, o que acontece? O ICMS, ele sofre um repasse, cota parte do ICMS, ele é estabelecido com a atividade econômica do município, 75% dele, e outros são alguns critérios fixos que acontecem. A DIPAM é o coeficiente de repasse, ou seja, dentro do bolo, vou simplificar bem, de tudo que é arrecadado de ICMS do governo do Estado, é a fatia nossa do bolo, é a fatia que a gente merece. A DIPAM é o índice que fala assim, ó, você tem direito a um pedacinho maior do bolo. Graças a Deus, a gente teve um bom desempenho econômico no exercício de 2020, principalmente por conta do e-commerce, uma série de coisas. E para dentro desses ritos aí, nosso índice subiu. Junto disso, teve aí as questões de convênio que a gente passou a prever. Então deu essa divergência aí relativamente dos 20 e acho que dá 20 milhões, né, de diferença aproximadamente. É uma diferença considerável. Mas foram esses os critérios que a gente foi estabelecendo. Então, não tem nenhum grande problema. É uma questão de ajuste dentro das previsões econômicas. Inclusive, até dentro da documentação que a Fátima pediu, ela pediu a reestimativa, né? Eu vou encaminhar isso aqui para a Câmara o mais breve possível. Hoje eu não consegui, infelizmente. Mas eu já vou encaminhar. Eu até apresento a metodologia certinho, passo a passo. Mas é essa que é a diferença.
É que se a gente considera, pelo orçamento de 2021, na casa de 179 milhões para 243, a gente tem mais de 35%. Né?
Exato.
E aí, no percentual com base inflacionária, a gente sabe que é uma estimativa não absoluta. Ela acaba sendo, eu diria, não exagero, mas é uma superestimativa. Né?
Não, Daniela. Assim, falar que, se a gente pegar só a base dos nossos principais produtos, que é a base de cálculo de quase todos os repasses, a gente, é o IGP, são produtos industrializados ou produtos que são importados. Então, que a gente vai pegar aí o quê? A gente vai pegar o ICMS, boa parte dele é circulação de mercadoria, é combustível, que mais a gente tem? Produtos que entram, que são importados, que aí passam por um processo de manufatura. Depois a gente tem o IPI. A mesma coisa. Okay. Só os impostos que são de natureza municipal, que são muito baixos. Mas se a gente pegar esses impostos, esses tributos, que eles têm uma relação muito grande com o câmbio, muito grande com oscilações econômicas, eles têm muita correlação com o IGPDI. Só o IGPDI a gente teve um aumento de quase 40% num ano. Só que aí dentro disso a gente incorporou também convênio, a gente incorporou reajustes, a gente incorporou a própria inflação, a gente incorpora crescimento da cidade. Então, tem uma série de pequenas informações assim, que a gente coloca. É grande o reajuste? É. Se pegar o discriminado do 0,1, que é o que realmente importa, vai dar de 15% a 20%. O 0,1, que eu digo, é o recurso próprio. O resto que está tendo esse aumento é 0,2, que são os recursos estaduais, e o 0,5, que são recursos federais. Então, é basicamente isso.
Eu posso fazer mais uma pergunta, senhor presidente? A gente tem observado muito a questão da saúde, né? A pandemia, ela meio que se coloca um prazo, né? Sim. Parece que em dezembro tudo se encerra, né? E não é bem assim que funciona. E, de forma reconhecida, a questão dos repasses para a saúde, para 2022, nós teremos aí repasses importantes, por exemplo, pensando na questão pós-Covid, né, todos os problemas que a gente está vivendo pós-Covid, com atendimento junto à rede, por exemplo, do aumento de consultas, exames, que inclusive eu falei com a presidente antes de darmos início à audiência, que é um problema muito sério, né, que a gente tem vivido. Então, nós teremos favorecido esses setores aí na saúde?
Em relação à saúde, o que eu sempre falo? Todo o orçamento da saúde, eu passo ele pela apreciação do SAMIS dentro da expectativa do planejamento deles. O que nós estamos... Até eles analisaram o orçamento do SAMIS, da FEMIB, do SAAI e da Câmara. Eu trabalho mais como um auxílio de tem umas dúvidas aqui, vamos resolver, do que propriamente o planejamento do mesmo. Mas dentro de tudo que eu acompanhei da saúde, nós temos o objetivo de aumentar a nossa cobertura de atenção básica. Isso nós temos, que é um dos principais pontos que a gente tem, tanto na região da Vila Maria, dos bairros que crescem ali para aquela região, tanto para a UBS do Natália, que a gente está em processo já de iniciar os trabalhos. Então, aumentar a cobertura para a população, isso está previsto. Os atendimentos médicos, nós estamos sempre ali buscando da melhor forma possível aperfeiçoar, tanto é que ali na UPA a gente já vai fazer uma ampliação para também fazer um melhor atendimento em relação à questão infantil, que é uma coisa que hoje nós não temos, mas dentro da UPA não é ao contrário do que a gente, que a gente tinha há alguns anos atrás, ali, que era a ideia de fazer só um ponto, um posto de atendimento só para infantil, não. Seguindo as diretrizes da USP, que colaborou muito para a gente fazendo um anexo que vai cobrir a ala infantil integrado com a UPA, então a gente pretende melhorar a questão do pronto atendimento, a gente pretende melhorar e aperfeiçoar no município. A questão ali da região atrás do centro de especialidade, nós temos ali o que era originalmente, que a gente falou que era centro de fisioterapia, também a USP sugeriu para a gente que seja um centro de reabilitação, no sentido de que você não vai trabalhar só uma questão fisioterápica, mas uma série de outros problemas ali que as pessoas possam ter e precisar tratar. Então, aperfeiçoar a saúde é sempre um objetivo nosso, porque é um dos alicerces do trabalho da Cristina, aperfeiçoar e gerar melhorias para a saúde. Então, dentro dessa realidade, sim, a gente pretende fazer investimentos e melhorias, tanto na atenção básica, quanto na média e alta complexidade do município. Na Santa Casa também. Dentro do que é feito no contrato de gestão da Santa Casa. A Santa Casa é um contrato de gestão, né? Então, nós fazemos uma contratualização ali de serviços, dentro de métricas, dentro de indicadores. Então, sim, está incluído, inclusive, aqui, se vocês forem observar, tem no orçamento do SAMS uma divisão ali com tudo que é repassado para o contrato de gestão da Santa Casa, tanto de recursos federais quanto de recursos municipais. Então, está tudo aqui no Serviço Autônomo Municipal de Saúde. Está aqui estimado em aproximadamente... Deixa eu ver... De bens, profilático... Só encontrar aqui, pessoal, que eu estou... Serviços de saúde complementares ao SUS aqui, que tem 12 milhões aqui, que não é a Santa Casa só, mas os serviços que ela opera também, que é a UPA, pronto-socorro, centro de especialidades e tudo mais. Porque o que a gente tem um contrato de gestão é que ela faz a gestão também de alguns aparelhos públicos, equipamentos e aparelhos públicos. Então, na saúde sempre é a nossa prioridade. Acho que a saúde é prioridade de todo mundo, né? Porque eu acho que é o ponto mais sensível que a gente tem numa administração. Na saúde é aquela coisa que sempre há uma demanda muito forte.
Mas o que a gente pode até sugerir em conjunto, presidente, é fazer talvez uma reunião, né, esmiuçar um pouco mais essa parte da saúde, já que eles têm 15% do orçamento, né, com a própria equipe da saúde, né? A comissão de orçamento pode se colocar à disposição para eles explicarem quais são o detalhamento do planejamento dentro dessas questões que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Achei importante isso, sua sugestão.
Eu não diria infelizmente, mas dentro das demandas, né, que chegam até nós, que inclusive são estritamente orientativas junto aos pacientes, a questão é a morosidade com relação aos exames, é, a própria questão das consultas, embora eu acho que nós avançamos muito nessa questão da presença do centro de especialidades, mas ainda a gente sabe que saúde ela é realmente uma situação, um cenário muito difícil de trabalhar, mas eu acho que os exames, eu acho que isso tem que ter uma priori e talvez uma evolução para o ano que vem, frente a essa estimativa. Inclusive, qual que é o valor per capita para a saúde e para os gastos para a educação, por exemplo, porque a gente fala de dois importantes setores, talvez os mais preocupantes, né, quando a gente fala de direcionamento.
Isso.
Ó, de acordo com a Constituição, 25% do que é arrecadado de determinados impostos e tributos, eu não sei porque hoje eu estou falando impostos e tributos, porque todo imposto é tributo.
É tributo.
E assim, eu estou falando impostos e tributos, eu não sei, eu estou começando a ficar implicado aqui de falar isso, mas de todos os tributos que a gente recebe, o ICMS, ITR, que tem repasse, o FPM, 25% ele tem que ser aplicado na educação.
Na educação.
Só que na educação nós temos daí outras fontes de recursos junto, que é o caso do Fundeb, nós temos QESI, nós temos uma série de convênios que são realizados junto com as outras esferas. Então, por exemplo, nós temos recursos para merenda estadual, recurso para merenda federal, recurso para transporte federal, recurso para transporte estadual. Então, o orçamento da saúde não é só os 25%, da educação não é só os 25%. É uma série de coisas. Tanto é que ele é um orçamento... Eu não estou com ele o detalhado dele aqui, mas eu acho que na lei aqui... Eu estou com ele detalhado, mas não estou com ele separado. Mas na subfunção aqui que nós temos, de acordo com a portaria MOG de 2000, quando a gente pega a função educação... O orçamento é de R$ 67.943.529,00. Então, a gente tem uma parte significativa do orçamento. E, como eu disse, ele segue e estabelece que são recursos que vêm da União, Estados e Municípios. Na saúde, nós temos aí R$ 48.424.810. Em Ibitinga, a obrigação constitucional que nós temos é que seja de 15% o mínimo investido. Eu acho que não existe lugar no Brasil, município no Brasil, que gaste só 15%. Se eu não me engano, no último levantamento que nós temos, acho que estava em 22% aqui em Ibitinga. Então, 22% do orçamento estava sendo destinado para a saúde. Exatamente. E o que acontece em relação a saúde, assim como a educação, nós também temos, como é um sistema tripartite, né? Então você tem União e Estado também colocando dinheiro aqui dentro. Sempre que eu converso com vocês, às vezes vocês chegam para mim e falam, Rafa, tem um determinado deputado que quer mandar um recurso para Ibitinga, alguma coisa, o que eu peço? Como é tripartite, pede teto MAC ou incremento PAB, porque eles vão mandar, porque vai ser uma obrigação da União estar mandando para a gente, ou o próprio Estado também fazer o repasse desses recursos. Então, também é um orçamento maior. Por quê? No orçamento... Oi, Fátima.
Então, quando eu fiz a análise desse orçamento para 2022, eu apurei para a educação 26,64% do valor do orçamento. E para a saúde, 17,41% do valor do orçamento para 2022.
Sim. Mas quando a gente pega o detalhamento dele, ele acaba sempre ficando maior. A gente sempre gasta mais. Sempre gasta mais. É um negócio que não tem como. A estrutura, ela faz gastar mais. E em relação ao que nós temos aqui, tanto da saúde quanto da educação, a gente considera dentro do orçamento o âmbito estadual e o âmbito federal. A gente estabelece essas duas questões. Sempre. Estadual e federal. Porque as nossas previsões de receita não se limitam só às do município. Que é o famoso 01, se ele vai para o Estado e vai para a receita que é repassada pela União e Estado.
Respondido. Obrigada.
Imagina.
Mas fica, então, uma sugestão para a comissão, para a gente detalhar, né, o SAMIS, porque é uma autarquia, secretário? Oi? Não, mas para a gente fazer uma reunião com eles,
sim,
né?
Sim, sim.
Como é a autarquia.
Está bem detalhado no projeto.
Para a gente discutir e ver essas questões é importante, né? Ano a ano, como eles pretendem executar esse valor, esses valores. Fátima, gostaria de falar? Acho que você... Não? Tá.
Eu queria ser bem breve, presidente.
Fique à vontade, secretário.
Apenas falar para o Rafa que eu estava dando uma... esmiuçado em todo o projeto, e a gente percebe que o 01, que é os recursos próprios, ele teve realmente uma grande importância com referência ao DIPAM, principalmente na agricultura e pecuária, que a gente sabia muito a dificuldade da pecuária, principalmente, de fornecer as planilhas, o preenchimento da DIPAM, e também da agricultura. A STET, por exemplo, a gente tinha uma dificuldade grande também com ela nos preenchimentos. Você tem, Rafa, não é uma pergunta até um pouco fora, talvez, mais ou menos uma porcentagem de crescimento da STET em cima disso, já que a energia é uma grande contribuidora da infração que sobe a todo tempo, né? Até por causa da escassez de água, você tem uma prisão que isso foi a única coisa que eu não consegui esmiuçar no processo, para poder encontrar. Isso é uma primeira, um primeiro questionamento. A gente percebe que o aumento da fonte 02, que é os recursos do Estado, tem a ver realmente com a inclusão dos convênios, e parabéns por essa inclusão, que é muito importante isso, que são convênios carimbados, como, por exemplo, o convênio das estâncias, né? Que é um convênio que a gente já sabe qual é o valor, qual é a participação do município. Então não existe razão de não ter no orçamento e chegar logo em janeiro, já vinha aquele monte de alteração na Câmara Municipal em regime de urgência para criar ficha, para criar dotação orçamentária. O 05, na mesma questão, os recursos federais também já existem vários convênios. Percebi a inclusão também aqui com referência à questão da merenda, na questão dos convênios estaduais que existe dessa parceria, principalmente com o governo do Estado, transporte de aluno de rota rural e etc. Mas a dúvida mesmo, na verdade era uma curiosidade, porque é a mesma curiosidade apresentada aqui na questão da diferença de quase 20 milhões da estimativa para vir agora a LOA, né, até a apresentação, até porque foi uma em agosto e a outra no final de setembro. Então a gente teve aí um mês que inclusive fugiu para o próximo quadrimestre. Né? Quando se apresentou de agosto, a gente estava finalizando o segundo quadrimestre. Quando veio já no final de setembro, a gente estava pegando o primeiro mês do terceiro quadrimestre. Né? Que teve até aquela discussão que nós fizemos aqui até nas metas fiscais com referência ao gasto do Fundeb do 70-30. Então, assim, é importante essa colocação, mas é uma curiosidade porque é algo que a gente vinha batendo sempre com esse preenchimento da DIPAM, principalmente o pessoal do Departamento de Rendas Mobiliárias, que fazia uma cobrança incansável, inclusive para o Sindicato Rural. E acho que o sindicato, até com essa questão de eleições esse ano, que foi ontem a eleição, com tudo o que aconteceu, eu acho que acabou até ajudando no preenchimento dessas DIPAM. Então, a minha dúvida era só essa, o resto está um orçamento que tem que te parabenizar, porque a LOA veio assim, intocável. Teve as mudanças, a Fátima pediu, se apresentou os ofícios, os anexos que estavam faltando, tem apenas uma emenda corretiva, vão ser 35 emendas impositivas, eu estava falando para agora para a Aline, foram protocoladas 6, mas todos os vereadores apresentaram as emendas, na questão até falar o valor exato aqui, para não ter problema, cobrei a Fátima no final de semana, né, Fátima? 103.696,30 para a saúde e 103.696,30 para outros, para cada vereador. Enfim, isso foram apresentadas 35 emendas. Estava falando, conversando com a Aline aqui sobre a questão de como vai funcionar agora há pouco. E também apenas uma corretiva que eu conversei com a Shirley hoje, que vai ser para tudo. Então, é um orçamento impecável. Eu acho que nesta casa aqui foi o... Obviamente que vai ter um jornal enorme, porque diante da quantidade de emendas impositivas, que vai ser a primeira vez com uma quantidade tão grande, né? E um parecer gigantesco. Mas ao mesmo tempo em que vem uma LOA completamente perfeita, intacta, algo assim de parabenizar. Mas se puder só esclarecer um pouco essa questão da DIPAM, até para clareza para quem não convive muito com isso.
Primeiramente, agradecer. Agradecer, Marquinhos, pelas palavras. Fico muito feliz, são anos aí a gente trabalhando junto e construindo. E parabenizar principalmente a Fátima, que a gente troca um monte de figurinha o ano inteiro sobre orçamento e afins. Então, obrigado aí pelas palavras. Em relação à DIPAM, eu acho que a primeira coisa que eu vou formalizar, porque eu acho que merece todos os créditos, o nosso servidor, o nosso fiscal tributário, o Ângelo Ferrari, que ele faz um trabalho magnífico com a DIPAM, isso inquestionável, deixar até registrado aqui, já que a pergunta foi sobre a DIPAM, manifestar que ele faz um serviço impecável, assim, ele é referência regional no trabalho que ele faz, a gente tem consultoria que liga para ele perguntar de DIPAM, então é algo que eu vou até manifestar aqui, que ele faz um trabalho excelente em relação a esse tema. Em relação à STET, a STET é o nosso principal fator, é o nosso principal componente, porque o que acontece, para vocês entenderem como é feita a DIPAM, toda empresa sediada em Ibitinga com CNPJ que recolhe ICMS, Ela faz, manda, remete as informações para o governo do Estado, a Secretaria de Fazenda faz análise, a Secretaria de Fazenda manda para nós as informações e nós também fiscalizamos e observamos o valor adicionado dela. O valor adicionado, ele é mais complexo do que isso, mas eu vou simplificar de um jeito para ficar bem didático. O valor adicionado é o que se adicionou na cadeia produtiva de valor naquele objeto. Então, por exemplo, entrou um pano, saiu um bordado, o pano custou 1, o bordado custa 10. O que, se adicionou na cadeia produtiva? 9. 9 é o valor adicionado daquela empresa. A principal empresa que nós temos aqui, que seria o nosso carro-chefe, é a STT. Ela é disparado o principal. No último ano, ela reduziu consideravelmente, não por uma questão de valor, de preço, mas reduziu por conta de uma legislação que fez uma alteração. Foi uma alteração no âmbito federal, que estabeleceu o critério de como era compatibilizados os valores, que antes a energia que era utilizada no cômputo para você colocar o valor adicionado era a geração, era a expectativa do que seria gerado. Então, você tinha uma projeção de que, por exemplo, é estimado que eu vou gerar 1 milhão de unidades lá. Eu não sei qual que é a unidade que eles usam nesse caso. Gerava 800, mas você recolhia em cima desse 1 milhão. Houve uma alteração para só o que foi efetivamente gerado. Então, é uma quantidade menor, isso impactou um pouco. Até foi um motivo que deu uma caidinha no nosso índice no ano passado. Deu uma reduzida. Mas esse ano teve um incremento, continua sendo maior, mas eu não sei falar o quanto foi exatamente esse incremento de cabeça. Mas sei que continua sendo maior, que continua sendo a maior atividade econômica ali, referência no município. E depois a gente vem seguido ali por uma série de outras empresas, o ramo do bordado se destaca, eu não posso falar individualmente, o quanto é e qual empresa é, essa é outra história, porque é regulado federal, essas coisas. As empresas daqui eu não posso falar, porque o Código Tributário me impede, eu estaria incorrendo num crime. Mas eu posso dizer que é o setor do bordado o principal. Posso continuar dizendo, posso dizer para vocês que depois do bordado vêm as grandes empresas de redes de supermercados, supermercados e afins. Essas são as principais atividades. A agricultura, ela tem uma participação enorme no município, mas ela acaba sendo pulverizada, porque você vai ter ali grandes fazendas, tem duas ou três da agricultura que figuram ali entre os 15 mais do município. Isso eu posso dizer com convicção. Mas uma boa parte dela está pulverizada em produtores que são grandes, mas vão vendendo e repassando. Nós tivemos ali algumas alterações também na legislação em relação à cana-de-açúcar, mas continua tendo uma participação significativa. Tivemos uma mudança também em alguns entendimentos, onde também, novamente, o trabalho do Ângelo junto com o Jefferson Rodrigues fizeram um trabalho bem legal, que acharam algumas fazendas que estavam fazendo um recolhimento total para outro município, mas aí a gente começou a fazer esse recolhimento para o nosso aqui, então a gente está tendo ganhos substanciais em relação a isso. A agricultura tem, mas ela quanto setor, não quanto o produtor, assim, porque no caso do bordado, no caso de outros negócios, nós temos assim, nomes que às vezes são 10%, 5% sozinho desse cômputo geral. Na agricultura, como um todo, tem uma participação enorme, mas não é um ou dois nomes que mordem isso. Categoria. Mas o trabalho que é feito com a questão de pão é bem delicado e melhorou, acho que ano após ano, assim, nos últimos tempos, principalmente com o produtor rural, foi melhorando cada vez mais. E é uma fonte. Hoje dá para dizer que o setor, excluindo a AES, que é um caso à parte, mas pegar o setor do bordado e o setor da agropecuária, puxam a economia de Bitinga com tranquilidade, sem sombra de dúvida. Cresceu demais.
Mas em algumas palestras, em algumas alguns comentários, e E até estudos que fazem sobre esse setor econômico, Rafa, normalmente os serviços também, né, cresceram. Aqui, Ibitinga também?
O Ibitinga, o que que acontece? Deixa eu colocar, estou bebendo água aqui, colocar a máscara de novo. Ibitinga, o que que acontece? Nós temos o serviço quanto comércio, que é a prestação, o comércio que está ocorrendo. O que está acontecendo em Ibitinga, que é um fenômeno assim? É um fenômeno que, novamente, eu sempre falo, eu falei isso, se fizer uma live, falei aqui na audiência do PPA e sempre vou falar isso para quem... Ibitinga está vivendo um momento muito bom, economicamente, mas isso não quer dizer que ele vai ser para sempre. Como a gente tem a produção aqui, nós temos grandes empresas fabricando isso, e nós temos o serviço, que são pessoas, como eu, como você, como o Marquinhos, como a Daniela, como a Fátima, o Renan, qualquer um que vai lá pode abrir uma MEI, pode abrir um negócio, fazer essas vendas por internet. Isso entra no cômputo como serviço, a venda do que o sujeito está fazendo pela internet. Então, nessa venda pela internet, ela vai entrar no cômputo de serviços do município. Então, quando a gente fala que o setor de serviço está crescendo, é principalmente o nosso comércio, e-commerce, né? Porque a gente viu um crescimento enorme do e-commerce. O e-commerce virou a febre. E junto, como nós temos todo um arranjo, uma estrutura produtiva do bordado, as grandes empresas de bordado vão crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Então, é isso. Acaba crescendo junto. Novamente, o setor de serviços de Ibitinga também acaba sendo pulverizado. Por que que é pulverizado? Porque você tem... acho que todo mundo aqui tem alguém próximo que está vendendo bordado na internet. Então, é pulverizado. E, para isso, a pessoa tem que ir lá e tem que comprar de uma indústria, de uma fábrica e afins. Então, cresce, mas de uma forma mais descentralizada.
Alguém quer mais fazer alguma pergunta? Marco, quer fazer mais alguma consideração? Então, acho que Fátima... Quer fazer alguma consideração? Acho que a gente pode encerrar, então. Rafael?
Tranquilo.
Então, aqui a nossa finalização, né? As emendas, conforme o secretário e vereador Marco mencionou, foram apresentadas hoje, né? Junto à Câmara Municipal, o protocolo, inclusive, né? Depois a comissão nós vamos analisar todas as emendas junto com o projeto, né, vereador? E aí a gente pode agendar aqui, a nossa assessora está sugerindo para que a gente agende uma reunião na próxima terça, para que a gente já analise o projeto junto com as emendas, né? Então a gente já pode deixar marcada essa reunião para a próxima terça. E informa a todos que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal extrairá suas conclusões sobre o projeto, as quais serão apresentadas junto ao parecer. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos da audiência pública. Agradeço a presença de todos. Muito obrigada.